E nós temos a participação agora do economista-chefe da Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, André Nunes de Nunes, para falarmos, né, sobre o levantamento realizado no Rio Grande do Sul, que aponta o Estado gaúcho com uma perda grande de empregos formais em maio. Nunes, agradeço sua participação aqui na nossa emissora para falarmos sobre este assunto.
É um resultado muito triste, né? Uma consequência dessa pandemia, da necessidade de paralisar, né, as atividades, distanciamento social e tudo. E a gente já tinha visto, né, em março um fechamento de vagas no Rio Grande do Sul de 14,5 mil. Depois a gente viu em abril, né, desse mesmo ano, agora fechando 74,7 mil postos de trabalho, e agora nós temos, né, em maio, 32,1 mil postos, né? Então, infelizmente, né, a gente vai ter uma crise muito grande que vai perdurar por conta dessa diminuição do emprego, né? Quando a gente pega todo esse período que a gente chama de pandemia, ele soma, né, março, abril, maio, né, a gente vê uma extinção aí de 119 mil vagas no Rio Grande do Sul, né? Então, acaba sendo um número, né, uma consequência bastante, bastante ruim, né? Acho que no próximo mês, né, quando for pegar os dados de junho, a gente tenha, ainda talvez não seja no 0 a 0, mas seja um número menos negativo, né? Ou seja, um número menos pior. E aí a gente consiga, aos poucos, né, estabilizar o mercado de trabalho e tentar também, daqui um pouco, né, voltar a gerar empregos.
Os dados do Brasil em relação ao CAGED foram 330 mil postos, né? O Rio Grande do Sul em torno de 10% desse número nacional. Aí no mês de abril, maio, né, que foram meses de um grande impacto, né? Foi um impacto inicial, podemos dizer assim, André.
Exatamente, abril foi, de fato, né, claro que tem, né, uma dificuldade muito grande das empresas, tinha, né, em abril e final de março, de vislumbrar de qual é a estratégia que a indústria, que a empresa, né, ia tomar nesse momento, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com uma situação de pandemia como essa, né? Nenhum gestor está preparado para uma situação em que seu negócio talvez tenha que ficar fechado por 2, 3 meses, ou talvez tenha uma queda tão intensa assim na demanda, né, na circulação de consumidores, né, na diminuição de pedidos, né? Então, as empresas, nessa medida um pouco desesperada, né, fizeram esse ajuste dentro do que podiam. E aí, dado que não teria atividade, fazer a dispensa de trabalhadores é uma opção que acontece. Principalmente quando a gente pega, né, setores ligados a serviços, a comércio, parte da construção civil, que é muito intensiva em mão de obra, que grande parte do custo, né, vem do custo com mão de obra. A sobrevivência da empresa está atrelada justamente a isso, a tentar conseguir dispensar os trabalhadores, tentar sobreviver para ali na frente, na medida em que começar a entrar pedidos e atividade retomar, voltar a contratar esses trabalhadores, né? É importante, se a gente quiser ter um dado positivo disso para o Rio Grande do Sul, a gente, esse saldo, né, de 32 mil, ele é consequência das admissões e dos desligamentos. Então, nós tivemos lá 43 mil admissões no mês de maio e 75 mil desligamentos. No mês de abril, nós tivemos 112 mil desligamentos. No mês de março, nós tivemos 114 mil desligamentos. O mês de maio, quando a gente... Todo mês tem algum desligamento, porque as pessoas, né, saem do emprego, deixam para outro, ou o próprio patrão, né, dispensa um trabalhador para contratar outro. Então, quando a gente vê desde janeiro de 2020, né, desde o início desse ano, a gente tem o menor número de desligamentos, 75 mil. Lá no janeiro de 2020 foi 88, fevereiro foi 89, aí passou para mais de 100 em março e abril. Então, pelo menos, a gente está vendo, assim, talvez, né, essas medidas que o governo tem aí de diminuição de carga horária com diminuição de salários ou suspensão dos contratos de trabalho, fez com que os desligamentos fossem um pouco menores. Claro que o saldo, ele é negativo, porque as admissões também não acontecem, né? As admissões também foram muito baixas. Mas esse é um ponto que a gente vai ter que monitorar para os próximos meses. É isso, olha, ver até que ponto essas medidas que o governo federal propôs, né, de diminuição de jornada ou suspensão do contrato de trabalho, vão segurar as dispensas, né? Então, esse é outro ponto bastante importante para a gente monitorar e ter aí um impacto menos, né, profundo, né, dessa recessão.
Vocês já estavam vendo uma melhora a partir das aberturas graduais e agora com esse fechamento na região metropolitana, algumas regiões também aqui do estado com esse fechamento, como que a Fiergs avalia esse cenário de abre e fecha do comércio?
Olha, a gente conseguiu ver e tem um dado muito bom que o governo do estado fornece, que é o dado das notas fiscais eletrônicas. Então ali a gente consegue ter uma visão muito clara, né, de como é que está a atividade e viu que na medida que começou a acontecer a abertura, a gente comparava, né, o valor das notas fiscais emitidas com relação ao mesmo período do ano passado, a gente via que começava a sair do campo negativo e para o campo positivo. Claro que tinha uma parte ali que até era do consumo, de uma demanda reprimida, né, em que as pessoas estavam sem poder sair de casa, aí saem e vão lá consumir o que estavam reprimindo por conta, né, da loja fechada, do shopping fechado, né. Então, de fato, ao longo do final de maio, início, até metade aí de dia 20 de junho, né, semana passada, a gente via o processo de retomada. Agora a gente imagina que isso sim vai ter um impacto, e principalmente sobre o comércio varejista, sobre o pequeno empresa de serviço, sobre a pequena indústria, porque retomar representa um custo muito grande para essas atividades, né? Pensa aquele restaurante que teve que repor o estoque, teve que comprar lá uma quantidade de materiais, né, de proteção, né, fazer adequação do seu ambiente de atendimento, né? Teve todo um custo, que ele esperava recuperar esse custo na medida em que a atividade fosse retomada gradativamente. Outra coisa é o seguinte: ele tinha, de repente, dispensado o trabalhador e chamou de volta, ou tinha utilizado, né, essas medidas da MP 936 de suspensão de contrato, né, de trabalho, e chamou de volta. E aí ele não consegue, né, tem um custo para colocar esse trabalhador aí em dispensa de novo. Então, essa abre e fecha acaba tendo, né, um prejuízo para a empresa. E talvez, né, quando abrir de novo, né, quando essas bandeiras, né, voltarem a possibilitar com que a atividade retome, ele vai pensar duas vezes. Ele vai talvez esperar, não, vou esperar mais uma semana, duas semanas, para ver se é isso mesmo, né? Porque talvez ele não tenha fôlego para fazer isso pela segunda, terceira vez. Então, essa é uma das consequências que a gente tem que botar muito em conta, né? Quando vai tentar prever, tentar imaginar o que vai acontecer com a nossa economia daqui para frente.
André, a indústria foi o setor com o pior desempenho aqui no Rio Grande do Sul em termos de vagas fechadas, né?
Sim, a indústria teve 13 mil postos de trabalho que foram encerrados, né, nesse período, e a gente tem ali a indústria de veículos automotores, principalmente fabricação de carroceria de caminhões. Ali teve uma queda ali de 1.200 trabalhadores, mais ou menos, de postos foram fechados. Outra indústria que foi muito afetada, com 5.900 trabalhadores, foi couro e calçados. Esses segmentos, né, eles acabam, couro e calçados, diretamente porque a gente teve, né, uma crise que é global, e a gente tem um exportador, um setor que é muito exportador. Então, os nossos calçados, né, eles atendem o mercado do mundo inteiro, só que o mercado do mundo inteiro está em recessão, não é só o mercado interno. E mais do que isso, né, as pessoas em casa, né, elas têm menos demanda, né, por comprar vestuário, não só por conta da queda da renda, né, mas também por estarem saindo menos, né, não tem um shopping aberto, não só no Brasil, como no mundo inteiro, isso acaba acontecendo. Também teve um outro fator, né, que era um momento de estar vendendo, né, toda uma coleção de inverno, né, e a gente com esse período aí em casa, frio, chovendo, né, não vai comprar aí uma bota nova, né, uma galocha para se aventurar na rua. Então, isso também acaba afetando o setor e fechando, né, e representando o fechamento de postos de trabalho. Veículos automotores teve esse impacto, né, de menor investimento, que se imagina, então pega essa parte de caminhões, mas também muita parte de autopeças, né? A gente, tanto as autopeças caem, tanto porque a produção de veículos é menor, quanto pela diminuição da circulação de veículos, né, faz ter uma demanda muito menor por reparação, né? A gente está ficando mais tempo em casa e está rodando menos com o nosso veículo, né? Tem os táxis, os Ubers, né? Os aplicativos todos estão rodando menos, né? Isso acaba tendo menos demanda para peça de reposição, para manutenção, e também acaba impactando o setor de veículos automotores, que é bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, né?
Para encerrar, economista, a seca também contribuiu para esse cenário de instabilidade econômica aqui no Rio Grande do Sul, visto que a agricultura, né, a produção agrícola, ela é forte aqui no estado e é uma atividade de grande influência econômica aqui no Rio Grande do Sul, correto?
Certamente. Aí é a safra, a produção primária, ela é importante para irrigar de renda, né, para demanda em termos de toda uma cadeia de serviços e de produtos industriais que abastecem a agropecuária. Tanto antes da produção quanto depois da produção, acaba sendo afetada e acaba afetando muito o interior do estado. Né? A gente sabe que aqui a capital tem um setor de serviços muito forte, setor público, né? Área de saúde, isso tudo acaba dando uma certa sustentação para a atividade econômica, mas a gente sabe que tem regiões do interior do estado que é muito indústria e tem outras que é muito em torno dessa cadeia, né? desse ciclo produtivo do agronegócio. E aí a gente sofre um impacto inicial, que é o da renda agora, né? Se teve produto para vender, né? Se vendeu menos, então teve menos renda, mas também o produtor, ele vai ter menos recurso para investir na próxima safra. Ele vai estar menos capitalizado. Então talvez ele não vai trocar de máquina, não vai comprar uma máquina nova, não vai comprar a mesma quantidade lá de insumos defensivos, né? Produtos que vêm da indústria aí, que são insumos na produção agropecuária, talvez aí também vai demandar menos dos serviços especializados lá ligados à área da terra, então tem um ciclo que se alimenta, né? E a gente tem que torcer para a próxima safra aí ser muito boa, para a gente dar essa quebra nesse ciclo aí, para voltar a gerar renda também aí mais em algumas regiões do interior.
Economista-chefe da Fiergues, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, André Nunes de Nunes, participando aqui na nossa programação de jornalismo com as informações, Luzia Camargo.